de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, meu caro ouvinte! Você que tá aí com o rádio ligado no Escola Brasil e tá doidinho pra saber o que, que vai ter no programa de hoje. Conta aí, Sandra.
Não.
Mas, ô Sandra, hello? Acorda, tamo no ar, nós precisamos iniciar o nosso programa, o Escola Brasil, desta segunda-feira, 7 de maio de 2007.
Não, Cadu, não, N-A-O-T-I-O,
não. Mas o que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo? Você só sabe dizer não?
Não. Calma, Cadu, calma. Na verdade, não. É assunto do programa de hoje. Os ouvintes vão aprender a dizer não pros filhos e sem traumas, viu?
Certo, sem traumas e na hora certa, né, Sandra?
Sim, Cadu. Uma psicóloga vai falar sobre este assunto daqui a pouquinho.
Pois é, e hoje nós também vamos conhecer a história de um homem de 64 anos que voltou a estudar depois de meio século fora da escola.
E quem costuma estudar à luz de velas, atenção.
Olhos nos olhos, quero ver o que você diz.
Olhos nos olhos, para ouvir o que o Matuto diz. Sim, porque hoje ele vai responder a um ouvinte que quer saber se faz mal ou não estudar à luz de velas. Nosso caipira ainda vai dar dicas de como você, pai, mãe, professor, professora, pode identificar problemas de visão nas crianças.
E depois do intervalo, hora de aprender a dizer não. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Atenção, mamãe. O desenvolvimento da criança depende dos cuidados que ela tem desde que nasce. A amamentação é muito importante para o bebê. Além do contato com o corpo da mãe, quando o neném mama no seio, ele desenvolve melhor os músculos do rosto, a língua e a garganta. Isso vai ajudar na hora dos dentes nascerem e na hora de aprender a falar. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil!
Eu não tenho medo de dizer não. Eu não tenho medo do que sinto.
Pois é, quem educa uma criança não pode, como na música, e não pode ter medo de dizer não.
Mas será que os pais têm encarado esse desafio?
Pois é, nós ficamos curiosos e decidimos ouvir uma mãe para saber como ela lida com essa história de dizer não.
Nós falamos com a Iade Gels, uma ouvinte fiel aqui do Escola Brasil.
A Iade mora em Novo Paraíso, no estado do Pará, e ela tem 3 filhos. E garante não pensar 2 vezes na hora de dizer não, de negar alguma coisa para eles. Mas, como toda mãe, depois bate aquele aperto no coração.
Ela contou pra gente quando é mais difícil dizer não para eles.
O pai, a mãe, sabe que, né, acontece assim, perigo, né? E a gente fica muito preocupado, né? E aí a gente, geralmente, quando pedem para ir para algum lugar, para participar de algum passeio, né, aí sempre é mais difícil dizer não. Porque a gente diz não com a dor no coração, né?
É verdade, não é fácil não. Mas a criança não pode sair por aí fazendo tudo que quer. Isso é perigoso. Esse menino, essa menina, precisa crescer e pode crescer sem noção de limites.
E é sobre isso que a gente conversa agora com a psicopedagoga Eliana Pisani. Tudo bem, doutora Eliane?
Tudo bom, prazer estar novamente com vocês.
Prazer é nosso.
Doutora Eliane, o que pode acontecer quando a família não impõe limites para a criança?
Olha, são os casos que nós escutamos de delinquência, aqueles que acabam se encaminhando para o caminho de drogas, porque eles não conheceram o que é o não, o que é o limite. Então é importante colocar limites e mostrar o porquê do não.
Isso que a senhora falou é mesmo fundamental. Não dá para impor regras sem esclarecer os motivos. Afinal, a criança, o adolescente, qualquer pessoa precisa entender o porquê das coisas, né?
E por que alguns pais têm tanta dificuldade em impor limites para os filhos, doutora?
Olha, essa dificuldade muitas vezes é proveniente de uma má informação. Eles às vezes escutam na televisão, na mídia, para não dizer não, porque a criança fica magoada. Isso não existe. Na verdade, não se frustra ninguém pelo não. Porque quem sabe escutar um não, também aprende a dizer não.
É realmente um aprendizado importante aí para a criança, né? Para que no futuro ela saiba lidar bem com as situações da vida.
Bem, e qual é a melhor maneira de dizer não? Como é que os pais devem fazer para estabelecer esses limites?
Olha, esse não pode vir colocado de uma forma simples e clara. Sempre sem agressões, sem grito. Não há necessidade de fazer uma tempestade num copo d'água. É sentar, conversar, esclarecer motivos e colocar o não.
E isso vale mesmo para crianças muito pequenas, assim? Porque dependendo da idade fica mais difícil explicar as coisas, né?
Para essa criança é necessário colocar o não, falar na linguagem dela o porquê, para que ela tente entender, né? Mas de todo jeito, o limite deve ser colocado.
Ok, então tá certo, doutora Eliane. Eu acho que os pais captaram a mensagem.
Obrigada pela entrevista, viu?
Eu é que agradeço poder participar do programação. Muito obrigada.
Tchau, tchau. Bom, então vocês já sabem, mesmo que seu filho dê crise de birra e bata o pé, seja firme.
E fique tranquilo, porque com carinho e uma boa conversa, ele vai acabar entendendo que aquele não, no fim das contas, é bom para ele.
E para quem quiser mais dicas sobre esse e outros assuntos relacionados à criação dos filhos, fica a sugestão do livro Pais Educativos, da própria Eliane Pisani.
Anotou? Pais Educativos.
Toque musical.
E no Toque Musical desta segunda-feira nós atendemos ao pedido da ouvinte Raimunda Silva Barros, a flamenguista nacional.
A Raimunda mora em Carolina, no Maranhão, terra das cachoeiras, ô beleza.
E ela quer ouvir Dona do Meu Destino com Zé Henrique e Gabriel e oferece a todos os familiares.
Beijo, Raimunda, toca aí, DJ.
Quando a tarde cai, eu olho da janela, pessoas passando. Fico esperando e me vem na lembrança seu último beijo. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. Tudo ficou triste sem você, nesse vazio eu choro. Choro. Eu choro. A noite chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda a minha vida, você é meu destino. Dona, dona do meu destino. Assim vou vivendo, levando na raça, sigo meu instinto. Olhos rasos d'água, com sede de amor, coração faminto. A mesma janela que eu te vi partir e que eu fiquei chorando, caído de amor. Em qualquer fim de tarde estarei te esperando. Eu nunca mais tranquei a porta desde que saiu. Eu nunca mais fechei meus olhos pra dormir. Chega e traz a luz do seu olhar na lua. Alcanço as estrelas e volto a ser menino. Se for preciso, eu te espero mais 500 anos. Por toda toda a minha vida. Você é meu destino, dona, dona do meu destino. Assim vou vivendo, levando na raça, sigo meu instinto.
Você ouviu Dona do Meu Destino com Zé Henrique Gabriel, pedido da ouvinte Raimunda Silva Barros, a nossa flamenguista nacional de Carolina no Maranhão.
Educação fundamental, educação fundamental, educação fundamental, educação.
Agora você vai embarcar no trem da educação, vai conhecer a história do seu Milton Lopes, de 64 anos, que estuda em uma escola de ensino fundamental do Guará, uma cidade perto de Brasília.
Ah, e se você pensa que seu Milton estuda numa classe só de jovens e adultos, se enganou. O repórter Caio Darcanchi está com ele e tem mais informações, Caio.
Pessoal, o seu Milton Lopes, ele tem 64 anos e está cursando a quinta série do ensino regular. Por que, seu Milton? Tudo bem com o senhor?
Tudo bem. Eu estou matriculado no ensino regular porque a força de vontade, aí me matricularam, os diretores, os professores, tudo incentivou.
O senhor achou que ia ser complicado estudar junto com a meninada no início?
Não, assim, no início eu pensei assim que podia ser complicado, mas é muito legal estudar junto com a meninada, já tem amizade com todo mundo e eles comigo, está sendo ótimo.
Bem, seu Milton, o senhor voltou para a escola depois de quase 50 anos, né? O que que fez o senhor querer voltar a estudar?
O que fez eu querer voltar a estudar? Porque a esposa vinha pro colégio. Eu ficava em casa só assistindo televisão, não tinha quem conversar, nem nada. E ela me convidou.
Ela já era estudante, convidou e o senhor aceitou, né? Agora, seu Milton, qual é a diferença entre a sua vida de antes e agora que o senhor voltou para a escola?
A diferença é o seguinte, começando a voltar a estudar, estando no meio do público, dos colegas de aula, a gente se sente vivo novamente, entendeu? A gente sente, parece que a idade da gente diminui.
Seu Milton, parabéns pela sua força de vontade, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil. Sucesso para o senhor e para sua esposa aí no Centro de Ensino 4 do Guará.
Obrigado.
Obrigadão, Caio, e parabéns, seu Milton e sua esposa.
Estuda Brasil!
Escute essa canção, que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração.
Olá, Genivaldo José Santana, de Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia.
O Genivaldo escreveu para o Escola Brasil e ganhou um calendário do programa.
É, mas ele também pediu que nós falássemos sobre como montar uma rádio na escola.
É muito difícil dar dicas assim, viu, Genivaldo? Mas nós conversamos com um dos diretores da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, o José Soter, e ele deu um caminho, escuta só.
Primeiro precisa de ter alguns equipamentos, né? Quais seriam esses equipamentos? Teria que ter uma mesa de som para mixar os microfones, o toca-disco, o toca-fita, né? O gravador para você gravar as vinhetas, as chamadas, até mesmo os programas, né? Se não tiver um computador, esses seriam os equipamentos básicos para você fazer montar esse estúdio.
Bom, resolvido o problema dos equipamentos, é hora de pensar na programação.
Aí é ser criativo e aproveitar a sabedoria dos alunos e da comunidade.
Mas se precisar de um empurrãozinho inicial para produzir o programa, entre em contato com a Secretaria de Educação à Distância do MEC.
O professor Matias Souza pode apoiar com material para você definir a programação da rádio na sua escola.
O contato do professor Matias no MEC é matiassouza@mec.gov.br. Olha, eu vou repetir e o Matias é com TH, tá? matiassouza@mec.gov.br.
Aí é bom lembrar também que o Souza termina com Z, né? Souza com Z. Bem, você também pode ligar para ele pelo telefone 61, que é o código de Brasília, e o número é o 2104-9232. Então, vou repetir, anote aí, 61-2104-9232.
Ih! mas não tem dinheiro para conseguir os equipamentos? Não? Ah, então mobilize aí a comunidade, faça parcerias com comerciantes ou então...
Então entre em contato com a Secretaria de Educação do seu estado ou do seu município e tente conseguir apoio para a compra dos equipamentos.
Depois você pode apresentar o programa somente na escola, com ajuda assim de alto-falantes, ou tentar conseguir o apoio de uma rádio local que transmita o programa sem cobrar nada.
E quando a rádio começar a funcionar, ó, não esqueça de entrar em contato aqui com a Escola Brasil para retransmitir o nosso programa.
Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação.
E se você tem interesse em saber sobre algum assunto que tem a ver com educação, faça como Genivaldo, escreva. O nosso endereço é Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970. Daqui a pouco a gente repete.
Se você tiver internet, pode mandar um e-mail para o endereço escolabrasil@escolabrasil.org.br. Repetindo, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Bom, e atenção você que está amamentando. Hoje nós vamos falar de umas plantinhas que ajudam a aumentar o leite do peito.
E o Matuto vai dar dicas de como você, papai, mamãe, professor, professora, pode identificar algum problema de visão nas crianças.
Daqui a pouco, depois do intervalo. Fique aí.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Você sabia que uma criança que mama no peito não precisa comer ou beber mais nada até o sexto mês de vida? O leite da mãe tem os nutrientes e a gordura necessários para o crescimento e o desenvolvimento cerebral da criança. Você sabia que uma criança que não mama no peito pode gastar até R$500 com alimentação no seu primeiro ano de vida? E não é só isso não. A doutora Zilda Arnes, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, faz mais um importante lembrete.
Além de tudo isso que você ouviu aí, não esqueça que o leite materno é de graça e protege você e protege seu filho para o resto da vida.
Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Quebrando e lumbago, veneno de cobra, bronquite e pigarro.
Atenção, mamãe, você que já ouviu as dicas do Escola Brasil sobre a importância da amamentação para o seu bebê, agora vai aqui uma dica para aumentar o leite do seu peito.
É, papel e caneta na mão, pegou? Então anote, você conhece as plantas assim, funcho, tilha e poejo? Pois então, pegue uma colher de sopa de funcho, uma colher de sopa de tilha e uma colher de sopa de poejo e coloque numa vasilha.
Depois, despeje 3 xícaras de água fervendo, tampe e deixe mornar. Tome uma xícara desse chá antes das refeições.
Olha, também a laranja lima, graviola, pinha, fruta do conde, mamão, uva, jaca e melão são frutas que também podem ajudar a aumentar o leite do peito para o seu neném.
Agora é só relaxar e curtir o momento da amamentação com seu bebê. Aproveite!
Urucum, violeta, pitou, pitanga e um bom rezador pra curar nossas mães.
Minha avó já me dizia.
Quem foi que apagou tudo? Menina. Eu não tô vendo nada. Cadu. Cadê você, Cadu? Sandrinha?
Eu tô aqui, Matuto. Aí você tá pisando no meu pé, ô.
Eu tô bem atrás de você. Não precisa ficar gritando, não. Para. E me dá esses óculos escuros aqui.
Também
acho que é
aqui...
por isso que você não tá enxergando nada, né?
Deixa eu dar uma olhada aqui.
Então vai.
Sandra, olha, óculos escuros. Parece aqui, ó. Que não dá nem pra ver. E olha, tem grau ainda por cima.
Deixa eu falar um negócio.
Forte, menino, parece uma lupa. Olha a grossura dessa lente aqui.
Deixa eu falar um negocinho pra vocês aqui. Eu não sabia que tinha grau, não, Gabriel?
Não, né?
Eu achei chique assim, esses óculos escuros que eu peguei emprestado lá do novo goleiro da Amara Esporte Clube, o Chico Niblina.
Chico Neblina.
Chico Neblina.
É o goleiro. Ai, o goleiro usa esses óculos aqui.
É o Chico Neblina. Sabe que nós botamos o bilhinho do Chico Neblina? É que ele disse que enxerga assim tudo meio turvo, viu? Como se estivesse numa neblina. Aí virou o Chico Neblina.
Bom, também com os óculos desse. E é goleiro, né?
É.
Ah, mas olha, só nesse seu time da Amaro mesmo, viu, Matuto?
Vai ficar difícil, né, jogador? Não,
bota difícil nisso.
Por isso, nós vamos chamar um médico de vista, né, pra dar uma olhada no Chico.
Esse médico da vista aí, ó, é o oftalmologista, Matuto. É um especialista em tratar doenças da visão.
Esse mesmo, sabe, isso que você falou aí. Eu telefonei pra um pra marcar uma hora pra ver o Chico Neblina, né? E vocês sabem o que foi que eu descobri?
O quê?
É que hoje é o dia desse menino que a Sandrinha falou, hein, Cadu? Como é que é?
Do oftalmologista. Pai, então vamos aproveitar e mandar um abração pra todos os oftalmologistas do Brasil.
Parabéns pelo dia.
Pra mim, esse dia, eu chamava de oculista, né? Mas você já achou essa palavra aí meio... Né?
Oftalmologista.
É bonito também. Eu também já dei os parabéns pra eles aí, viu? E eu expliquei o caso do Chico e ainda tirei umas dúvidas com o doutor oftalmologista.
Uhum.
Eu perguntei como é que o papai ou a mamãe, o professor ou a professora pode perceber que um aluno tá assim com problema de vista.
Exatamente, é só ficar assim de olho na meninada, né, gente? Os sinais mais comuns de problemas é quando a criança costuma apertar ou então ficar esfregando os olhos, reclamando de dor de cabeça constante também.
Mas tem outros sinais que são os olhos avermelhados, lacrimejando, ou se a criança pisca muito, tem dificuldade para olhar assim uma certa distância, né?
É verdade, em alguns casos as crianças ficam até com tontura, dor de cabeça, né, Cador?
Esse gosta ainda falou, né?
Pode ser a tarde da miopia ou também do astigmatismo também, né? O astigmatismo é um problema sério. A miopia é quando o problema é pra enxergar de longe, né, Cador? Às vezes fica até difícil de ler o que tá escrito no quadro.
Uhum. Exatamente. Já o astigmatismo é o problema pra enxergar de perto. E a criança acaba tendo dificuldades assim pra ler um livro, por exemplo.
E nesses casos, os professores, os pais, devem procurar um oftalmologista pra fazer exames e descobrir qual problema que a criança tem e como tratar.
E eu até aproveitei assim um dedinho de prosa que eu levei com o oftalmologista e eu perguntei também sobre uma cartinha que a gente recebeu da nossa ouvinte, a Kênia Silva, lá de Xinguara, no Acre, sabia? Ela tem 29 anos e escreveu aqui e disse que costuma ler à luz de velas, sabe, Cador? Aí eu perguntei pro doutor se isso faz muito mal.
Ah, é legal. E o que foi que ele respondeu, Matuto?
Bom, ele disse o seguinte, aliás, eu vou responder pra Kênia e pra todo mundo escutando lá. Ô, Kênia, presta atenção, e todos vocês que estão aí do outro lado do radinho aí, ó. Eu conversei com o doutor Alan Antunes, ele é oftalmologista aqui do Instituto de Saúde Ocular do Distrito Federal. E ele disse que não prejudica o zóio não, viu? Mas causa assim um desconfortozinho. Você cansa mais rápido, né?
Entendi.
Então, se não tem jeito de ler assim com a luz de melhor, o negócio é não exagerar, né? Não ficar tanto tempo lendo a luz de vela, viu, Kenneth?
E sempre que puder também aproveitar pra ler durante o dia, pra aproveitar a luz, pra evitar o cansaço, né?
É verdade. E agora, de olho na braquiária, né? Deixa eu vazar, porque eu vou levar o Chico Neblina pra fazer uns exames lá com o oftalmologista, pelo amor de Deus.
Precisa, viu, menino?
Vê se tem jeito a vista dele, legador. Senão vai ser um PT, vai ser um Deus nos acuda no nosso time da Amaro, a Sport Clube, né? Um goleiro assim não enxergando nada.
Eu acho que esse goleiro devia ir pra arquibancada, só tô.
Uma vez eu olhei pro
Machinho. Aí não vai ver o jogo, também não adianta. É melhor você chamar de volta o Chico Peneira.
Podia dar um pompom pra ele, ficar só na torcida.
Você acredita que uma vez eu olhei pro Machinho e falou que era uma jaca?
Menino, que é isso?
Tchau pra você, gente.
Tchau, Matuto. Exagerado.
Fique ligado, porque depois do intervalo nós vamos ler cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
É possível alguém estudar com um barulho desses? O estudo é bom num lugar tranquilo, de preferência numa mesinha no quarto. Aparelho de som e televisão desligados e os barulhentos de plantão bem longe. Com certeza você vai aprender muito mais. Aproveite seu tempo e aprenda mais e melhor. Uma dica, Escola Brasil.
Escola Brasil. Escreve. escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Cadu, eu vou mandar um beijo aqui muito especial para Elisama Ribeiro, de Comodoro, no estado do Mato Grosso. Como nós estamos recebendo carta de Comodoro, né?
Muita
impressionante a audiência no estado do Mato Grosso.
Tá muito bem.
Boa noite, queridos. Gostaria de participar do sorteio Tem Esporte na Jogada. Sou aluna da escola Darcy Ribeiro, estudante da sexta série. E eu gostaria de responder a pergunta, como é que seria a minha aula de educação física? Aula perfeita. A minha aula é perfeita. Nós temos uma aula teórica e uma aula prática. Eu só acho péssimo, gente, jogar depois das 10 horas da manhã, porque o sol é muito quente. Eu não gosto. Assinada Elisama Bernardino Ribeiro, lá do sítio Santo Antônio. Em Comodoro, no estado do Mato Grosso. Alô, diretor Rosivan, da escola da Elisama. Vamos ver se a gente muda o horário de educação física das crianças aí, dos meninos, para antes das 10
horas. Ou tentar arrumar uma cobertura, né?
Ou então jogar debaixo de uma árvore, né? Tentar achar uma solução criativa aí para dar uma aliviada no sol na cabeça dos meninos aí.
É verdade.
Um beijo, Elisama.
Muito bem. Eu tenho uma cartinha também, que é da Wesley Nogueira de Souza, de Alto Parnaíba, no Maranhão. Está concorrendo, falou: olá, meus companheiros de todos os dias, como vão vocês? Tudo bem comigo? Minha família está tudo ótimo. Amigos, eu sou ouvinte todos os dias, quero participar da promoção Tem Esporte na Jogada. A aula de educação física que eu gostaria de fazer, que eu mais gosto, é de futebol. Eu gosto demais. E já pensou uma aula só de futebol? Você ia cansar, hein, Wesley?
Acho que as meninas não iam gostar muito disso.
Pois é. Grande abraço. E ele disse que ouve a rádio, ouve o programa pela Rádio Nacional de Brasília. Legal você falar disso, viu? O Escola Brasil volta amanhã.
Mas se você perdeu uma parte ou simplesmente quer ouvir de novo o programa desta segunda, pode escutar pela internet. O endereço é www.escolabrasil.org.br.
Repetindo, www.escolabrasil.org.br.
Beijo pra todo mundo.
E não deixe de escutar o programa de amanhã.
Vamos falar sobre o fim da Segunda Guerra Mundial e explicar como você, professor, pode abordar o assunto em sala de aula. É que está completando 62 anos que a Segunda Guerra acabou.
Mas a humanidade ainda não aprendeu e continua repetindo o erro.
Era um garoto.
Pois é, entre outras, teve a Guerra do Vietnã, que essa música fala aí, recentemente também a Guerra Estados Unidos-Iraque.
Então não perca, porque vamos falar sobre isso no programa de amanhã. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.